Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Estamos aqui.
De volta ao canal Correcast direto da Arca. Muita correria.
Correria.
Muita correria. Pra você que não nos conhece, eu sou o Alexandre, o Alê.
E eu sou o Fagner. Tudo bom, gente?
Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast.
Direto da Arca.
Direto da Arca no Spotify.
Spotify.
Instagram. No YouTube.
Podcast Direto da Arca.
Sejam todos bem-vindos. Gostaríamos de falar com vocês que está conosco desde então e que está começando agora o nosso muito obrigado, porque graças a vocês nós temos ânimos e força para voltar.
Já são três
e
anos,
gravar,
né?
Cada vez mais.
Três a gente anos. Não consegue gravar sempre, vocês percebem, porque nesse momento a gente está com o episódio só até o 24 publicado. Nossa. Mas
tá
a gente
bom.
Gravado tem uns seis.
Tem uns seis para subir.
Mas
com esses são seis que a gente vai gravar hoje.
Com dois,
é verdade, 5-2 especiais, temos dois de conversas e mais. Vamos subir, a gente vai subir, vão acompanhando, esse aqui um dia vai. Hoje,
até o final do ano tá chegando.
Eu sempre acho ruim quando eu tô ouvindo podcast, eu não sei de quando é aquele podcast.
Hoje é dia 20, 20.
20 o quê? Vamos ver aqui.
20 de 4 de 2024.
20 de abril de 2024.
20 de abril de 2024, porque amanhã é dia de Tiradentes, né?
Amanhã é Tiradentes.
Mas eu só vou na segunda, eu tenho um dentista.
Você sabe que a gente acabou de gravar. Qual que a gente gravou semana retrasada? Gravamos sobre a aparição de Nossa Senhora, hein?
Em... Calma. Não. Lá em
Espanha.
Não. Garabandal. Eu sabia que era de Garabandal.
Espanha,
o ponto falou aqui pra mim. Você não é o ponto aqui. Eu sou muito ruim, gente. Todo mundo já sabe. De memória, pra gravar é muito complicado.
Gravamos sobre Garabandal.
Mas se for música, a gente grava. Agora não sei por que eu não consigo gravar outras coisas.
Você sabe que aí nós estávamos estudando aqui. Na verdade, a gente estava editando o 25º episódio, que é sobre a aparição de Fátima.
Sim.
E nós fizemos uma introdução.
De uma hora.
O episódio tem uma hora e meia. A gente fez uma introdução de 1h10. Ai, meu Deus do céu. É por isso que a gente resolveu falar um pouco mais sobre Fátima. Fátima merece muito. Só de introdução de Fátima é mais de uma hora.
Meu Deus do céu.
A gente tem que falar muito mais sobre Fátima. E até pelo que nós falamos em Garabandal, peguem o último episódio, foi legal pra caramba. Nós falamos sobre o aviso. Quer dizer, no finalzinho a gente falou um pouquinho sobre o aviso, milagre e castigo. Vamos gravar ainda sobre aviso, milagre e castigo de Garabandal.
Tem mais uma parte pra terminar ainda, né, dele.
Não, vamos gravar aviso, milagre e castigo
de Garabandal.
Em detalhes.
E tem Fátima que a gente precisa começar, né? Ué, uma hora só tem 20 minutos, a gente precisa começar.
Vamos começar
a terminar de fato. O início parecia o final e o final parecia o início.
Exatamente, a gente tá igual Star Wars. A gente começa do final pro começo. É episódio 5, 6 e 7, 1, 2 e 3. E assim, vamos, quer dizer, 4, 5, 6, 1, 2 e 3.
Gente, mas pra concretizar tudo isso aí, fiquem conosco, não deixem a nós pra trás e seguirmos nós, né?
Sim.
E temos que terminar, sim. Ficou ali pra vocês a parte de Fátima, pra nós concretizarmos. Só que hoje vamos falar
de um
tema.
Santa Cecília. Viu, Santa Cecília?
Você é a próxima. Coisa então, vamos falar de você um dia também.
Tem que falar de Santa Cecília. É verdade, hein? Produção, temos que falar de santos, hein? Da vida dos santos, dos vida heróica de cada santo.
E hoje, Fagnão, você trouxe pra nós aí, pra nós, nosso público.
O que eu trouxe? Nós vamos falar de Fátima. Então a gente vai falar de Fátima, vamos gravar muito sobre Fátima. Seguinte, detalhe importante, né? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar de inferno. Mas vamos pegar como gancho
Fátima.
Roda a vinheta então, produção. É isso aí, roda a vinheta, vamos nessa. Com quase 4 minutos, só de introdução, a gente demora pra introduzir, né?
Ah, mas
vamos lá.
Mas a galera depois fica com a gente.
Fica com a gente.
Fica com a gente, dá um rapidinho lá que já começa.
Começa. Começamos, ó, com 4 minutos. Aviso o amiguinho, começou com 4 minutos. Fátima. É, lembrando, Fátima são 6 aparições, né? Fala, quem não pegou aí, pega o episódio, o último episódio, 25. É, são 6 aparições, com mais uma, e depois da última aparição, que é o grande milagre, o milagre do sol, é, a Lucy continua tendo, a irmã Lucy, uma das pastorinhas, um dos pastorinhos, continua tendo locução interna com Nossa Senhora, e tendo visão, e também locução com Jesus, e isso vai durar a vida inteira dela, tá? A gente sabe que a Lucy tinha 10 anos, a Jacinta, o Francisco tinha 9, a Jacinta tinha 8, na verdade 7 para 8 anos. Eram os 3 pastorinhos, os 2 morreram cedo, a Jacinta e o Francisco morreram cedo, a Lucy ficou. Falamos bastante disso, sim, ouçam lá o episódio. Na terceira, uma coisa muito famosa sobre Fátima são os segredos chamados Segredos de Fátima. Isso são, talvez, entre as coisas mais famosas de Fátima, estão os chamados Segredos de Fátima. Que, na verdade, é um segredo só, que está dividido em 3 partes. Um pedaço desse segredo, eles foram revelados, as duas primeiras partes, foram reveladas na terceira aparição.
E, mas por que que, assim, aproveitando o gancho já do início de tudo, foram 3 partes. O segredo foi muito grande ou ela interpretou em 3
coisas? Não, Nossa Senhora falou que Lucy não deveria contar o segredo.
Sim.
Quem ouviu o nosso podcast de Lourdes, que nós já publicamos, produção? Acho que sim. Quem ouviu o nosso podcast de Lourdes, nosso episódio de Lourdes, deve ser lá o 23 ou 24, quem ouviu o nosso episódio de Lourdes, vai ver que, que a Nossa Senhora fala para a vidente que aquele segredo não deve ser revelado. Tem um segredo ali que não foi revelado. Então, aqui para a irmã Lucy... Nossa
24.
Aqui para a irmã Lucy, Nossa Senhora também contou que o segredo não deveria ser revelado por enquanto. Mas...
Em breve poderia.
Mas lá em 1940, a pedido do bispo, e obediente ao bispo, a irmã Lucy, no convento, escreveu. Ela estava no Carmelo, no convento do Carmelo, e sim, ela escreveu. Tá? Então é isso que a gente vai falar. E ela escreveu todos, o primeiro e o segundo. Então, em 1941, ela escreve, tá lá no Memórias, livro Memórias, da irmã Lucy, quem quiser pode comprar e vai ver. No livro Memórias, ela vai lá documentar o primeiro e o segundo segredo. O terceiro segredo foi, ou a terceira parte do segredo, foi confiscado pela igreja. Que a irmã Lucy não deu para a igreja. Foi confiscado. O bispo pediu e o Papa requisitou e mandou para o Vaticano.
Falou, me dá esse negócio aqui já.
O Vaticano confiscou o terceiro segredo, ou a terceira parte do segredo. A gente sabe que os papas ali, né? O João 23, o Pio XII, o João 23, o Paulo VI, não deram tanta atenção para o segredo assim. Quando João Paulo I foi super rapidinho, e o João Paulo II assumiu.
Quando será que eles não acreditavam nessa aparição? Não tinha tanta fé? Porque
vamos falar muito por cima, porque a gente vai ter um episódio especificamente sobre
boa.
Isso. Que provavelmente vai ser o próximo que a gente vai gravar. Mas em linhas gerais, vamos dizer que... vamos focar em João Paulo II. João Paulo II tem lá como lema Totus Tus, né? Sou todo teu. João Paulo II é muito mariano. Mas ele só vai dar atenção mesmo a esse segredo quando ele toma o tiro. Porque na terceira parte do segredo, que é chamado terceiro segredo, vai falar do atentado ao bispo de Branco.
Que é o...
Quando João Paulo II recebe os 2 tiros pelo Aliaca, né, que é o assassino que tenta matá-lo, quando ele está no hospital, ele conclui, né, que uma mão apertou o gatilho e outra mão segurou a bala. É como ele fala. Porque era para ele ter morrido, ele tomou 2 tiros a queima-roupa. O Aliaca ia dar tiro na cabeça. Quando o Aliaca foi treinado pelos terroristas e pelos agentes da KGB, ele foi treinado para aquele assassinato por 1 ano. Então, quando ele vai assassinar, ele vai atirar no rosto, na cara, na cabeça do João Paulo II. Nesse exato momento, João Paulo II ergue uma criança. Quem pegar assistir o vídeo vai ver. Ele ergue uma criança. Não existia o Papa Móvel fechado, era um carrinho aberto. Mas o João Paulo II vai, desce, pega uma criança, ele ergue a criança. Aí, para não atirar na criança, o Aliaca vai dar 2 tiros no corpo, na barriga. Senão, se fosse na cabeça, vamos dizer assim, né? Mataria ou mataria a criança. é ótimo e João Paulo II não morre, se recupera muito rapidamente. E aí ele fala, deixa eu ver esse segredo aí. Pega esse segredo pra eu ver.
Acho que então, me interessou agora.
João Paulo II fala, acho que tem alguma coisa aqui.
Tem alguma coisa a ver comigo.
E tem a ver, né, porque tá ali no meio da... No meio não, já bastante evoluído com a Guerra Fria, a União Soviética muito forte... E os segredos falam muito sobre Rússia e nós falaremos aqui sobre a consagração à Rússia. Então João Paulo II fala, poxa, né? A Rússia está espalhando seus males pela terra. Nós estamos aqui com Guerra Fria, com União Soviética, com o Muro de Berlim e eu tomo os tiros.
Faz que nem o Chaves faz.
Então pega esse segredo aí para a gente dar uma olhada. Mas essa é a terceira parte. O que se fala muito pouco, é sobre a primeira e a segunda parte do segredo. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar, sobre a primeira parte do segredo. Primeira parte do segredo é Nossa Senhora mostra o inferno para a irmã Lúcia. Certo. Segunda parte do segredo, ela vai falar sobre o seu imaculado coração e a consagração da Rússia. E a terceira parte do segredo, e aí a terceira parte do segredo tem muita coisa, mas vai dizer ali sobre a grande apostasia, sobre o atentado ao bispo de Branco, sobre, enfim, fim dos tempos. Né? Vai falar muito sobre isso. Para quem gravou Garabandal, agora Ixi, recentemente, estamos com fim dos tempos, a flor da pele, mas a terceira parte do segredo é isso. Vamos falar sobre o que é pouco falado, primeira parte do segredo.
O inferno.
O inferno. Separei aqui o texto especificamente, ó. Vamos lá. Em julho de 1941, a irmã Lucy revelou os dois primeiros segredos em suas memórias, escritas sob a orientação do seu bispo. Ela escreveu: o segredo é composto de três partes distintas, duas das quais revelarei agora. A primeira parte é a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair de faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu lá na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Naquele mesmo instante, Nossa Senhora deu a solução, o caminho seguro, para evitar o fogo eterno. E ela prosseguiu: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado do Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguição à igreja e ao Santo Padre. Vamos só deixar um detalhe relevante aqui. A aparição é em 1917. Ainda não terminou a Primeira Guerra. Está no final da Primeira Guerra Mundial. Maria está dizendo que se as almas não se converterem, uma guerra muito pior virá lá no reinado do Papa Pio XI.
Sim.
Então é só pesquisar. Ou seja, ela já está falando da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer lá na década de 40. Ela já está falando sobre isso. Tá? E sobre o detalhe, assim, ela diz, olha, quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra. Procurem aí sobre a aurora boreal que aconteceu na Península Ibérica no momento anterior à Segunda Guerra Mundial. Não há auroras boreais naquela região, seja da Península Ibérica, Portugal e Espanha, seja na França, seja na Itália. Então, não é comum, não é comum. Procure lá que houve uma aurora boreal e no dia, ou na semana, se não estiver enganado, dessa aurora boreal iniciou-se, foi dado como o início da guerra. Foi quando o Hitler marchou em direção à Áustria. Então, procurem sobre isso, vocês vão ver. Então Nossa Senhora deu o nome do Papa, deu o sinal que ia acontecer, que seria no céu.
Praticamente quando?
Em 1917, então ela avisou 30, quase 30 anos antes, 20 anos antes, tá? Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o santo padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O santo padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Esta é a segunda parte do segredo. Vamos nos apegar à primeira parte do segredo, que as crianças viram, que foi justamente a visão terrível do inferno. Então, lembrando aqui o que elas viram. Elas viram lá, mergulhados nesse mar de fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Então, a visão... A gente tem que lembrar que já no início do século XX, ali, 1917... Já, na verdade, antes do século, do século anterior, já começava a se espalhar a ideia de que o inferno é só um conceito, uma forma de
não
falar.
Não existe.
O inferno, fisicamente, assim, não existe.
Não existe.
É só um estado. Só que não podemos esquecer que muitos santos viram o inferno. Muitos santos viram o inferno. Deixa meu celular aqui para ele não nos atrapalhar. Então, muitos santos viram o inferno. Então eu acho, Ale, que o que a gente tem que agora aqui nesse podcast...
Provar que o inferno
é
existe.
É falar de inferno.
É mesmo?
É mesmo.
Se eu não dormir essa noite, a culpa vai ser sua, tá?
Primeiro,
e amanhã eu vou falar
pegar
no próximo podcast.
O que o nosso Santo Catecismo fala sobre inferno. O Catecismo vai falar de inferno lá nos números... Quais números? 1034. 1034. Catecismo vai falar de inferno. Vamos pegar aqui 1034. Cadê você, 1034?
Tá lá.
Catecismo vai falar de inferno aqui no 1034. Quer dizer, fala desde o 1033, enfim, vocês vão vendo isso. Mas vamos pegar aqui, ó. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, ou seja, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade, com o qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Muito bem, muito bem. Pois é, Deus não predestina ninguém ao inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nela até o fim. Muito bem, então o catecismo também está dizendo... Podemos deixar aqui? Oi? Então o catecismo também está nos dizendo que é um local de fornalha ardente, senhor Ale.
Não quero falar de inferno, tô de mal.
Você não quer falar de inferno nenhum?
Tenho medo.
Então, pois é sobre inferno.
Eu tô com medo.
Eu separei uma leitura aqui.
Mas por que que, assim, eu sempre sou a pessoa de fora, né? Eu sou aquela pessoa que coloca você na linha de da fogueira. E por que que muitas pessoas falam que realmente o inferno não existe, que... Né, nunca se passaram por lá, estou dizendo no linguajar, assim, nós que fazemos parte da igreja, temos ideia de que sim, existe, mas a pessoa lá de fora, o que nós podemos transpassar para ela agora e vamos provar para ela que existe nesse caso, que elas dizem que não existe.
Por que que as pessoas falam isso?
Por quê? É falta de crença?
Interessante isso, porque a irmã Lucy comenta sobre isso. Porque as pessoas, ela diz assim, né? As pessoas têm medo de falar do inferno até para adultos. Para que o adulto não se espante. Mas Nossa Senhora não teve medo de mostrar, não teve receio de mostrar o inferno para três criancinhas. Que obviamente ficaram horrorizadas.
Sim.
Mas a partir daquele momento que Nossa Senhora revelou o inferno para essas três criancinhas...
Tudo
ela
mudou,
entendeu.
Né?
Tudo mudou.
Tudo mudou.
Porque as crianças perceberam, e principalmente a Santa Jacinta. Santa Jacinta foi, provavelmente foi a que ficou mais chocada com o inferno. Porque a todo momento, a partir dali, sim, ela fazia penitência constante, dizendo: as almas, muitas almas se perdem no inferno. Muitas almas se perdem no inferno. Inclusive, Nossa Senhora ensinou uma oração e pediu que essa oração fosse colocada no intervalo das dezenas do terço. Qual é a oração? É aquela: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Esta oração foi ensinada por Nossa Senhora para as crianças. Jacinta repetia essa oração a todo momento. Jacinta, a todo momento, quando via alguém em pecado, ela já imediatamente proclamava essa oração. Então foi muito importante, porque Nossa Senhora disse: olha... muitos dos que estão aqui, olha o tanto de almas que estão caindo no inferno. A Jacinta ficou horrorizada com a quantidade de almas que caiu no inferno. Santa Faustina Kowalska, quando viu o inferno, ela disse que o inferno era um negócio tão grande, mas tão grande, e que a maioria das almas que estavam no inferno estavam caindo no inferno sem, por não saber que ele existia. Então, Jesus quer que falemos do inferno. Maria quer que falemos do inferno. Porque muita gente está caindo no inferno sem nem saber que ele existe. Então, esse negócio de falar que inferno não existe é obra do demônio.
Certo. Já faz parte dele.
Faz parte da obra do demônio. Porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Então, a todo momento, não, inferno? Claro que não. É igual o que ele disse para Adão e Eva. Não, esse fruto pode comer.
Eu vim de lá, mas ele não existe.
Deus falou que você vai morrer nada. Satanás é bem assim, eu vim de lá e ele não existe. Eu sofro lá.
Eu passo às vezes, mas não existe não.
Porque ele é o enganador. Então isso vai fazer com que se as pessoas soubessem, se as pessoas soubessem como é o inferno, muita gente se converteria. Como a própria Jacinta, que ali o Francisco falava para Jacinta assim: mas você fala tanto do inferno, vamos falar mais de Deus, vamos falar mais de Jesus e de Maria. E a Jacinta fala: não consigo, eu só penso nas almas que estão caindo.
Resgatá-las, né? Tirá-las de
lá. Resgatar essas almas de lá. Então é muito perigoso. Jesus vai falar sobre isso. Muito, muito. Jesus fala muito. Passagem aqui, ó, em Mateus 10, 28, se a gente pega aqui, é em Mateus que se fala bastante, tá? É a parte mais escatológica nos evangelhos, tirando obviamente o Apocalipse, está no Evangelho de Mateus. O 10:28, por exemplo, vai dizer assim, ó. Aqui no 10:28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. De novo esse assunto geena, estava lá no catecismo e está aqui de novo. Não se vendem dois pardais por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos todos foram contados. Então, a gente tem aqui, no Mateus 28, não temais os que matam o corpo, mas os que matam a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na geena. A gente tem aqui também no Mateus, no 13:42, aqui, uma informação bem interessante também. Olha, lá no 13:42 vai dizer assim, da mesma forma que se juntou o joio, é interessante. Isso aqui é bem interessante. Olha, isso aqui é a parábola, eu vou quebrar em pedaços, na verdade. A parábola, ela começa no versículo 24 do capítulo 13, que é a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Ou seja, enquanto todos estavam distraídos, enquanto todos dormiam, enquanto todos achavam que tudo estava bem. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe, queres então que vamos lá arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Sim. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Essa foi a parábola. Aí contou outras parábolas, né? Mas aí, quando ele estava junto com os apóstolos, ó, no versículo 36, então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram a ele, pedindo-lhe, explica-nos a parábola do joio do campo.
Sim.
Joio no campo. Ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. Certo. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os
anjos.
Anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será
a consumação deste mundo.
Ou o fim do mundo.
Ou o fim do mundo.
O filho do homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino
tudo o que causa escândalo e os cometem iniquidade.
E os lançarão
a fornalha de fogo.
Fornalha de fogo. Ali haverá choro
e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai.
Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. É, cara. Aqui... especificamente, Jesus é mais enfático. Jesus é mais enfático. A gente pode pegar, vamos pegar os sinóticos aqui, vamos continuar. Vai no Marcos, Marcos 9. Marcos, hoje é Bíblia, muita Bíblia. Para tirar essa galera que fala que nada disso existe, vamos pegar Jesus falando isso, muita Bíblia. 9. Marcos 9, eu até abri um site de um herege, eu nem sei o que é, talvez seja Testemunhas de Jeová, alguma coisa assim. O inferno não existe, ninguém é condenado lá. Não, não é não. É o próprio Jesus falando aqui, mas não, tá contente? Vamos avançar um pouco. Vamos ver aí de novo. Marcos 9, vamos continuar aqui nos sinóticos. Marcos 9:43, ó. 9:43. Pega aqui. Pega no, a partir do 42... Se alguém escandalizar um desses pequeninos... Que pequeninos que ele está falando?
Dos filhos do homem, as crianças?
Não, ele tá falando das crianças.
Das crianças, né?
E ele tá falando também daqui dos humildes. Mas depois isso. Eu vou pegar isso mais detalhe. Que creem, melhor seria que lhe prendesse ao pescoço o quê? Uma pedra. Ou uma mó, que os jumentos moem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrar desmutilado para a vida do que tendo as duas mãos irem para
o inferno.
Que aqui na minha Bíblia de Jerusalém está escrito Geena, de novo. Para o fogo inextinguível.
E que nunca se apaga, né? No caso
muito,
de Geena.
Muito bom. Vai no Lucas. Então vamos no Lucas 16. Vamos pegar os sinóticos. Lucas 16. Aqui, ó. Lucas 16, 23. Na mansão dos mortos. Ah, muito interessante isso aqui. Na verdade, vamos fazer desde o 19, que é famosa a passagem. É a do Lázaro e o homem rico.
Uhum.
Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para ali, junto de vós, não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Então, não há como sair do inferno. E é tormento nas chamas. Tormento nas chamas.
É praticamente o tempo inteiro, né? Porque a gente tá lendo, né?
O tempo todinho. Esse tormento, o tempo todinho, nesse tormento nas chamas. Volta pro Mateus 25. Olha lá, ó. Mateus 25:41. Olha ali. Mateus 25:41 vai dizer assim. Em seguida, vai.
Dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Muito bem. Então, Jesus é enfático em relação a fogo.
Não, tá na Bíblia, tá tudo relacionado, ainda as pessoas falam que não existe.
Em alguns momentos ele vai dar exemplo com parábola, outros momentos ele vai ser claro.
Diretamente.
Como aqui, ele tá dizendo, apartai-vos de mim, porque se continuar vai ser, porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, porque estava nu e não me vestistes. É a continuação que tá ali, se a gente quer continuar. Então Jesus é muito claro em relação a este sofrimento.
Caraca.
Se você não está satisfeito, vamos pegar a visão de João lá na Apocalipse 20. Não tá satisfeito? João, quando foi, pega lá o Apocalipse 20, famoso Apocalipse 20. Famoso Apocalipse 20, do versículo 10 ao 15. Lê aí pra gente, Alê. Versículo 10 do Apocalipse, capítulo 20. Vai.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Muito bem. Então, se a gente pega exatamente aqui no versículo 10, O diabo que o seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre.
Isso.
Onde já se achavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite. Então a sequência é o seguinte. Conforme o catecismo nos mostrou, conforme a parábola do Lázaro também nos mostrou, conforme Jesus falou, quando você morre no pecado grave, você já é julgado imediatamente e já vai para o inferno. Tanto é que já estão lá, ó. A besta e o falso profeta já estão lá. Lá é sofrimento profundo. Esse sofrimento, visto pela irmã Lucy e também narrado pelo próprio Jesus, é um sofrimento de queimadura, de fogo, de fornalha. Vai queimar.
Mal o tempo inteiro, sem nem...
A gente sabe, pela visão de Santa Teresa d'Ávila, que ela também viu as almas queimando no fogo. Depois nós temos a irmã Faustina, Santa Faustina Kowalska, que também viu o inferno, mas vai narrar que, além disso, você vai ter a intensidade dos pecados pelo qual você mais cometia.
E todos esses santos sentiram essa ardência, essa queimar também, assim,
cara, isso é tão importante que Santa Teresa d'Ávila, na visão, porque a irmã Lucy só viu o inferno, e as meninas já entraram em desespero. Tem um detalhe que eu não comentei aqui, mas tem um livro falando das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, que vai falar do pai da Jacinta. Lembra que a Jacinta era mais novinha, tinha de 7 a 8 anos. O pai da Jacinta, ele que narra, ele estava na cova da Iria exatamente na hora que as meninas viram. E ele disse que o desespero da Jacinta era tão grande e a Lucy soltou um grito.
Seja, elas sentiram
tudo que estava acontecendo. Não, elas viram só de ver. Mas a Santa Teresa d'Ávila, do século XVI, em 1500 e pouco, ela não só viu o inferno, como ela sentiu o inferno.
Caraca.
Então tem uma narração dela onde ela diz: eu senti minha alma queimando, era uma dor desesperadora, como eu nunca tinha visto na minha vida. E ela vai dizer: eu, que já sofri muito, de muitas dores, os médicos podem atestar, posso te dizer que eu nunca sofri tanto. E o pior de tudo, eu sofri mesmo, senti dor na alma, dor física, fui sentindo essa dor. Não só na alma, como dor física. Eu senti. Isso Santa Teresa d'Ávila vai relatar. Inclusive, fica muito claro que é esta visão do inferno que vai fazer a Santa Teresa d'Ávila, vamos dizer assim, ser impulsionada a reformar o Carmelo. Porque qual era o problema do Carmelo ali no século XV, né? De 1400 e pouco a 1500 e pouco.
Não tinha medo do inferno?
O Carmelo estava muito... As regras do Carmelo, que é um convento, é uma congregação de austeridade, de penitência, estava muito leve. Esse era o problema.
Até com a autorização de uma emoçãozinha
do próprio Papa. Estava leve, estava muito leve. E isso... O Carmelo, a gente sabe, né, já falamos dele aqui muitas vezes, ele é o convento que existia antes de Jesus. Na prática, a tradição do Carmelo remonta ao profeta Elias. Não podemos esquecer disso. E o Carmelo é aquela, como Santa Teresa d'Ávila vai dizer, é o local onde a gente se ocupa a maior parte do nosso tempo com o mundo. Como assim se ocupa com o mundo?
Reza bastante.
Pelo mundo.
Pelo mundo.
Pela salvação dos outros. Você entregou sua vida à clausura, ao isolamento total do mundo, mas para, na verdade, viver no mundo.
Caraca.
Que é como Santa Teresa de Jesus falava.
Sim.
Para viver. Aqui dentro, eu vivo o mundo intensamente. Muito mais do que se estivesse lá fora.
Que está 100%
focado. Mas o Carmelo não estava assim. Lá no final do século XV, não estava assim. Santa Teresa d'Ávila, depois que ela viu o inferno, ela falou, não. Agora, tanto é que chega uma hora que ela quer reformar o Carmelo e propõe para ela abrir outro convento. Né, e o Carmelo e as irmãs descalças. E Santa Teresa d'Ávila consegue, né, reformar o Carmelo totalmente. Enfim, tem aí muitos livros. Vocês vão pegar o Castelo Interior, enfim. Mas Santa Teresa d'Ávila sentia a dor do inferno, essa queimadura do inferno. Muito interessante sobre isso. Interessante. Não só ela, tá? Quando Santo Afonso de Ligório também vai falar do inferno, ele também vai dizer exatamente a mesma coisa.
Que sentiu também?
De sofrimento. Sim, viu o inferno. São Afonso de Ligório viu o inferno e sentiu o inferno profundamente. O Dom João Bosco, o São João Bosco, que é o santo das crianças e adolescentes, né? Ele tem no livro dele sobre os sonhos, que ele, na verdade, não são sonhos, ele mesmo vai dizer, né, eu digo como sonhos, mas entendam como quiser. Na verdade, são visões. Na verdade, são visões. É, São João Bosco, ele vai até o inferno, o anjo vai levando ele. E no livro dele, ele vai narrando passo a passo. E é muito interessante como ele vai vendo, quando ele enxerga, melhor dizendo, os laços com o qual o demônio laça os seus jovens e adolescentes. E aí me dá um gancho interessante. Porque ele vai dizer, né? Entre os laços mais terríveis, nós temos... A Santa Jacinta também fala sobre isso. Que são os pecados da carne. Os pecados da carne são os terríveis. 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 Falar em pecado da carne, vamos dar uma olhadinha ali. Quero trazer uma provocação. Vamos dar uma olhadinha. Acho que é bom aqui a gente falar sobre isso. No Mateus 18. Mateus 18. Vou fazer uma meditação aqui em cima. Desse...
22?
Não, vamos pegar do versículo primeiro mesmo.
Tá.
Olha aqui, que curioso. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si o quê?
Um menino.
Uma criança. E colocou no meio deles. E disse, em verdade vos digo que... Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Sim.
Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que isso quer dizer, então, Alê?
Que criança, pelo que eu entendo, ela é mais simples, mais humilde, não vê mal nas coisas... É, eu acho que é mais nessa ideia, né? Que ele quer dizer, seja humilde, seja simples.
O que mais?
Seja caridoso. É, várias coisas, né, que uma criança faz. Eu não sei, eu não aguento mais essas perguntas.
Vai ali.
Ah, eu acho que é isso, a criança não vê pecado, não vê mal nas coisas que tá acontecendo ao seu redor, né, sempre tá disposta a estar com as pessoas, a não ver maldade. Por exemplo, tiro pelo meu filho. Se você chamar meu filho, ele vai te abraçar, vai te dar bênção, vai falar com você, meus filhos, né?
Perdoa quem faz mal pra eles,
ou até mesmo, vamos dizer, nossos pais, que dá aquela bronca, daqui a pouco eles, e aí, tudo bem, então, só conversando de novo, né? Tem esse carisma, esse carinho, mesmo com algo que chateia ele no momento, mas depois tudo passa. Entendeu? Não vê maldade.
Acredita no outro.
Acredita no outro, exatamente.
É interessante que a fé também, né? A confiança que a criança tem no pai e na mãe.
No pai e na mãe.
Impressionante. Às vezes a gente dá um alerta para os nossos filhos, para eles não fazerem alguma coisa, caso alguma coisa ruim ou algo ruim vai acontecer, e você percebe que, quer dizer, muitas das crianças, eles colocam em prática imediatamente e não esquecem.
Não, eles sabem que... Que é, foi com carinho que falamos, né?
É, não, e eles obedecem. E eles... Essa desconfiança dos pais vai vir lá na fase adulta. Mas na fase de criança, não. Então Jesus vai deixar... Jesus vai dizer... Vai ter que se tornar como criança. Tem um outro detalhe. Ele fala assim, ó. No versículo 5. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim.
Recebe a mim.
Essa passagem aqui vai ter muito a ver com a 19:14. Vai no Mateus 19:14. Vai no Mateus 19:14. Pega 13:14, vai, 13:14. Lê aí, Mateus 19:13-14.
Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impostos as mãos, partiu dali.
Olha, Não sei se você está entendendo o carinho que Deus, né, Jesus na Trindade, tem com as crianças. Não é só aqui, no Mateus 19, ele fala especificamente da criança, né? No Mateus 19, ele fala especificamente assim, deixai vir a mim as criancinhas. Especificamente.
Sim.
Então ele está falando das crianças. No Mateus 18, ele está dizendo que nós temos que ser como crianças. As crianças são agradáveis demais a Deus. O reino dos céus é primeiro deles.
E querendo ou não, se você perceber também, as crianças têm muito carinho por todos, principalmente os idosos. Eu tenho muito também um exemplo dos meus filhos com os meus tios. Com os tios, no caso da Bruna, né? Que os tios dela são mais idosos. Meu, precisa ver o carinho e muito mais respeito. Não que eu não tenha com os outros, né? Mas com eles é mais... Ô, tio, senta aqui. Ô, tio, você quer alguma coisa? Posso te ajudar? Vamos ali. Quer andar um pouquinho? Eu te acompanho. Nossa, precisa ver como é legal. Às vezes eu fico olhando eles assim. Falo, eu não ensinei isso a eles.
Já veio pronto.
Já veio prontos, entendeu?
Mas você vê que interessante, porque Jesus ainda coloca a mão e ora sobre Sim. eles, né? E essa pureza de coração, os pequeninos são agradáveis a Deus.
São agradáveis. E é recíproco, né?
Olha, vamos continuar aqui.
E tem...
ele fala aqui, no volta no 18.
18? 18 disse que...
No versículo 5.
Do 5?
E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Hoje na minha paróquia teve o Kairos Kids. Meu, tinha mais de 300 crianças. Impressionante.
Hoje também teve aqui na São Gabriel de manhã.
A base vem forte. Aqui, ó. Caso alguém escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que o quê?
Foram-lhe... Se lhe impedirasse o pescoço, um molde a zenha e submergisse na profundeza do mar.
Que se lhe prendurasse o pescoço, uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Mó é aquela pedra de moer. Imagina. Amarrar aquilo no pescoço e se jogar no mar. Olha o que Jesus está dizendo. Cara, se você escandalizar a criança... E aqui ele está usando a criança nos dois sentidos.
Sim.
Ele está usando a criança mesmo. Mas também está falando daquele que se tornou como uma criança. Está falando dos dois. Se você escandalizar um desses, se você fizer mal a um desses aqui, meu, é melhor você amarrar a pedra no teu pescoço e se jogar no mar. É quase como ele diz assim, porque eu vou te pegar.
Isso que eu pensei agora. Vou te pegar e o couro vai comer.
Se eu te pegar, eu vou te quebrar. É mais ou menos um negócio assim, cara. Porque ai do mundo, olha o versículo 7, tem gente que fala, Jesus é pacífico, não, Jesus é da paz, ele não é pacífico, é muito
é
diferente,
ao contrário.
É muito diferente, ele não é tonto e outra coisa, ai do mundo, por causa dos escândalos, vixi, ele até diz, é necessário que haja escândalos, mas ai do homem pela qual o escândalo vem. Ou seja, por que é necessário ter escândalos? Porque a gente sabe que onde abundou o mal, superabundou a graça. A gente sabe que Deus só permite um mal para dele extrair um bem maior. Então, é necessário que tenha os escândalos. Uhum. Tanto é que a gente canta, né? Ó doce, se eu não me engano, uma coisa assim. Ó doce pecado de Adão. Por quê? Porque através do pecado de Adão a gente pôde ter Jesus. Se não fosse o pecado de Adão, não teríamos tido Jesus. Então, aí depois vai dizer aqui, aí ele vai pegar um outro pedaço da catequese e vai falar, se tua mão ou teu pé te escandalizam, ou seja, né, tua mão, os atos com a tua mão, roubar, matar, ou teu pé te escandaliza, teu pé te levar em locais que você não deveria ir, te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor que entres mutilado ou manco para a vida eterna do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirados ao quê?
Ao fogo do inferno.
De novo fogo. Eterno. E se teu olho te escandaliza, ou seja, o olho é a janela da alma.
Sim.
O olho é a janela da alma. É pelo olho que vai entrar a ambição, é pelo olho que vai entrar a cobiça, pelo olho que vai entrar olhar as coisas que você não deveria olhar e que vão destruir a tua alma. Arranca-o e atira-o para longe de ti.
Que não vai estar no fogo.
Melhor é que entres com um olho só para a vida do que tendo dois olhos ser
lançados no fogo do inferno.
Ser atirado, na minha Bíblia está na hiena do fogo.
Do
Pois é, fogo. De novo, ele está dizendo, olha, há fogo, há sofrimento. É melhor você fazer exercícios de... O que é o jejum? Um exercício de autocontrole. Para controlar... Não, é um exercício... Não, o jejum, além de ser, né, uma doação e tudo mais, mas ele é um exercício de autocontrole para que você possa aprender a dominar o corpo. Porque tem muitos dos nossos pecados, ou tal das tentações, a gente não resiste às tentações, mas porque também a gente nem treinou para reduzir, para... O que é a tentação, né? A tentação vem, ela mexe com a vontade é um atributo da alma, que tem inteligência e vontade. A tentação mexe com a tua vontade, ela aguça os seus sentidos, porque os sentidos sempre enganam, e aí a partir dali você... cogita, né? Só um passo do pecado. Você cogita o pecado, você monta um plano para aquele pecado, você tem o deleite, já na tua mente aquele plano já deu certo e você executa o pecado. Isso acontece em milionésimos de segundo, mas essa é a sequência. Primeiro vem a tentação, depois você tem um plano, depois você tem um deleite.
E chega no final.
É, você fala, você pode dar certo, depois você de fato executa.
Executa.
Por isso que Jesus vai dizer, quando olhou para a mulher, já pecou contra ela. Porque esse é o processo.
Sim.
Esse é o processo. Então, se você tem esse processo, o que ele está dizendo? Conduza, tenha autocontrole. Por isso que o jejum, né? Jejum, oração, a penitência. O que é o jejum? A caridade? O jejum é um exercício para que você aprenda a controlar o corpo.
Então, tudo...
Tô com vontade de comer. Não vou comer.
Então, tudo nesse caso, que está falando nesses versículos... Fez qualquer coisa nesse caso, pecou, é o inferno de imediato.
É, agora acho que a gente, quando a gente fala aqui de Geena, vamos buscar a Geena especificamente aqui, tá, no hebraico é Gehimon.
Eu vi o Ricardo falar sobre isso.
Aí, o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada, esse Gehimon especificamente, ele é um nome de um vale... que era usado, sabe para quê, em Jerusalém? Um vale em Jerusalém. Usado, sabe para quê, cara?
Não sei.
Para sacrifício de criança.
Meu Deus.
Vamos em Levítico 18. Vamos fazer essa jornada agora. Lembra que é não mexam com as crianças? Agora, olha que interessante. Vamos pro Levítico 18. Havia uma prática, os povos egípcios, os povos cananeus, os povos arameus, eles sacrificavam crianças. Não podemos esquecer que o povo da terra de Ur, da qual veio Abraão, também sacrificavam crianças. Lembra que Abraão deveria ter sacrificado o filho dele e não sacrificou? Aí Jesus, Deus, né, pediu que ele sacrificasse o filho. Ele foi e aceitou o sacrifício. Sim. Mas por quê? Aquilo já estava na cultura. O sacrifício de crianças estava na cultura daqueles povos. E a primeira coisa que Deus fez foi condenar isso. Agora vamos pensar em um Deus, sendo Jesus Deus.
Certo.
Que nos relatou o profundo amor tem pelas crianças, a ponto de dizer que se alguém fizer uma maldade com alguma das crianças, era melhor que amarrasse uma pedra e se jogasse no mar.
Será que está se relacionando já a essa, os Levíticos?
O Levítico foi escrito, né? Depois. A gente sabe que o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos ao longo de toda a história do Antigo Testamento, uma boa parte dele é atribuída a Moisés. Então, o Levítico especificamente está falando sobre pecados e rituais, né? Porque é no Levítico que a gente vai ter sobre o sacrifício dos animais vinculados a cada pecado. Então, o Levítico está muito antes atrás de Jesus vir.
Entendi.
Muito antes de Jesus vir. Mas pensa, Deus não muda. Lá em Jesus, ele só deixou claro o
que
quanto
não
as crianças
era
são protegidas por ele. O quanto as crianças... Ele só deixou claro, ele só falou. Ele disse, olha, ainda tocou nas crianças, deixar vir a mim as criancinhas.
Não,
que ninguém
libera.
Nenhum com eles. Não vamos nos esquecer que, assim, agora, como Deus não muda de estado, Deus sempre amou as crianças. E isso para ele sempre foi abominável que alguém fizesse qualquer maldade com as crianças.
Então, assim, lá em Levíticos, em Deus, então são de Deus... Em voz.
Deus Pai.
Deus Pai.
Ou a Trindade, no caso.
Isso. Falou, deixou que o filho subisse, né? Mas falou, não, Então ele já, naquele momento, já gostava das crianças, no caso?
Sempre. Sempre. Deus não muda de estado. Sim. Então as crianças sempre foram protegidas por ele.
Por isso que ele pediu para não matar. O anjo apareceu e falou, não.
No caso do Abraão.
Isso.
É, quando Abraão foi matar o filho, né, Deus pediu como prova de amor. Mas, na verdade, além da prova de amor, ali foi um exercício também para deixar claro para o Abraão que, assim,
isso não pode mais existir.
Que vocês faziam
não pode mais existir.
Não pode mais existir.
Entendi. Era esse ponto que eu queria chegar, mas...
Não pode mais existir, de jeito algum. Abraão tá antes de Moisés.
Sim, sim, sim.
Muito antes de Moisés. Então essa prática não pode
existir. Ali já foi a boleza, já
não... É, não pode existir. E estou deixando isso claro, para quem não entendeu. Aqui no Levítico, eles estão estruturando as normas ritualísticas, tanto do templo, para no caso aqui de salvação. Vai falar sobre crime e castigo,
uhum,
especificamente, tá?
É assassinato, no caso.
É, mas no capítulo 18...
Isso.
No capítulo 18, Deus, ele vai ser enfático em alguns pontos. Vamos lá, vamos pegar aqui. Capítulo 18, versículo 1. E Avé falou a Moisés e disse, fala aos israelitas, tu lhes dirás, eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito.
Sim.
Onde habitastes? Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticais as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por eles vos conduzireis. Então o que Deus está dizendo? Olha, sabe lá no Egito onde vocês moraram?
Uhum.
Não façam o que eles faziam.
Esquece.
Vocês estão indo para a terra prometida, que é Canaã, não façam como os cananeus que moram lá. E a gente já sabe que ele já disse lá para Abraão, não faça como o teu povo de Ur também fazia. Não faça. Tá? Não siga os mandamentos deles, sigam os meus mandamentos. E agora Deus vai ser claro sobre algumas coisas. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir, encontrará neles a vida. Vamos aos estatutos. Eu e Yahvé, nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para o quê?
Descobrir a sua nudez.
Eu sou Yahvé.
Eu sou o Senhor.
O que ele está dizendo? Nada de relações sexuais
com outra.
Com seus parentes próximos. Se você não entendeu, vou entrar em detalhes. Não descobrirás a nudez de quem?
De teu pai e de tua mãe.
É a tua mãe.
E não descobrirás a sua nudez.
Depois, não descobrirás...
A nudez da mulher de teu pai e nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai.
Não, então até aqui antes, aí tá dizendo, ó. Nada de relações sexuais com teu pai, com a tua mãe. Nem com a esposa do teu pai, que não seja tua mãe, e nem com o marido da tua mãe, que não seja teu pai. Depois.
A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás.
Cara, da tua mãe, da tua irmã, nem que ela seja do teu pai, da tua mãe, ou só por pai ou só por mãe.
Mãe.
Morando na tua casa ou não morando.
Independente, é seu sangue.
Depois. Versículo 10.
11 agora, né?
Versículo 10.
10. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez.
Cara, nada com teus netos, pelo amor de Deus, é isso que ele tá dizendo.
É.
Não pode ter relações sexuais com os netos. Depois. Porque imagina o que o povo tava fazendo, cara. Pra isso ser específico. Imagina, isso estava acontecendo. Pode continuar, vai. 11.
A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai.
Mano, nem tua tia. Só
não
tia,
pode,
cara.
Você é louco.
Depois. 13.
A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de
tia
tua mãe.
Tia por parte de pai ou por parte de mãe. Não,
não
pode.
Não interessa.
Depois.
A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia.
Do tio também não pode. Vai, depois.
A nudez de tua nora não
também
descobrirá,
não pode.
Ela é mulher de teu filho, não descobrirá a sua nudez.
Cara, imagina a papagaiada bacanal que não era naquela região, cara. E que não era no Egito, que não era em Canaã. Imagina a bagunça, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra passava liso aqui, cara. Quase nessa brincadeira. Vamos lá. Segue aqui.
É, a nudez,
16.
A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão.
Cunhado também, cunhada também não. 17.
A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são maldade.
Elas são a sua própria carne. Não descobrirás a nudez de uma mulher. Não é pra pegar a mulher e a filha dela. Meu Deus,
Deus do céu.
O que estava acontecendo naquela região? Depois, aí ele vai dizer, né? Elas são tua própria carne. Isto seria um
incesto.
Incesto. Temos um incesto aqui. 18. Não tomarás
uma mulher juntamente com sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida.
Meu Deus do céu. E não te aproximarás de uma mulher
durante a separação da sua imundícia.
Para... Não, é o versículo 19. Não te, vou ler do meu que está melhor. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez durante a sua impureza das regras. Ou seja, não mulher menstruada não, gente. É isso que ele está dizendo. Mulher menstruada, não.
Deus do céu, Senhor.
Depois, versículo 20. Não darás o leito conjugal à mulher do teu compatriota para que não te tornes impuro com ela. Também nada de traição, meu nada de adultério. Então, essa primeira parte, do versículo 6 até o versículo 20, Deus está condenando o incesto, Deus está condenando a traição, Deus está condenando tudo que diz respeito aos crimes contra a castidade e a pureza. Então essa é a primeira coisa. Pensa no mundo de hoje. Hoje, cara, traição já foi.
Já era.
Tem muita gente aí que não respeita a mulher menstruada de nenhum. E outro ponto. Aqui de relação incestuosa dentro das casas, não estamos falando só entre irmãos, não. Estamos falando aqui com nora, estamos falando com tio, com tia. O que ele está dizendo aqui. Isso, o mundo já está começando a ficar bagunçado. Então, um bom pedaço, a gente ainda não ouve tanto sobre incesto, assim, as claras, mas a gente já vê uma coisa que outra ali nos jornais. Depois, traição também a gente já vê aos montes, isso aqui já foi. Então, esse primeiro pedaço de coisas horríveis, uma boa parte disso já começou a acontecer. Mas, vamos aqui. Versículo 21. Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moleque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou Iavé. O que é entregar teu filho para ser consagrado a Moleque? É o assassinato dos próprios filhos. Já vamos falar disso mais em detalhes. Eu só quero continuar o próximo versículo aqui sobre coisas horríveis. Versículo 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher.
Isso é uma abominação.
Isso é uma abominação. E agora? Não podemos falar disso no YouTube, vamos ser cortados.
É, vai ser bloqueado.
E aí? Mas tá dito. Vou ler de novo.
É a palavra, nós estamos lendo.
De novo.
É a Bíblia, tá?
Não. Ver capítulo 18, versículo 22 de Levítico. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher.
Isso é uma abominação.
Isso é uma abominação.
Melhor o corte do YouTube do que o corte de Deus.
É, melhor o corte do YouTube do que o corte de Deus. O versículo 23 é mais horrível ainda.
É pior.
Não te deitarás com um animal algum.
Para te contaminares com ele.
Tornar-te-ias impuro. E a mulher não se entregará a um animal para se juntar com ele. Isso é uma impureza. Gente, o que estava acontecendo
naquela época?
Não, mas assim, já estamos tratando animal como criança. Que daqui a pouco vai ter gente tratando animal como marido e mulher, não falta muito.
Isso nós estávamos contando hoje no curso a respeito disso.
Não falta muito, não falta muito. Então, pessoal, assim, esse resumo aqui, ó, versículo 24. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vós. A terra se tornou impura. Eu puni a sua falta e ela vomitou os seus habitantes. Incesto. Traição. Relação entre pessoas do mesmo sexo. Relação de pessoas com animais. E, voltamos ao versículo 21, entregar os filhos para serem consagrados a Moloque.
Uhum.
Vamos tentar entender o que é tal do entregar os filhos para serem consagrados a Moloque, tá? Vamos lá no Levítico 20, só vira a página, no versículo de 2 a 5. Dirás aos israelitas, todo filho de Israel ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moleque, será morto.
Morto.
O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo. Pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moleque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moleque e não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu exterminarei do meio do seu povo, tanto a ele como a todos aqueles que depois dele se prostituírem seguindo a Moleque. Olha como Deus, esse negócio de você oferecer os seus filhos a Moleque.
É, forte.
Vamos no Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, livro das leis. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Olha lá.
Doze.
Ou seja, cara, não vamos nos misturar com aquelas culturas impuras que matam crianças. Ó o aborto soando aqui forte já, hein? Ó o aborto soando aqui forte. Concorda, Luciano? Ó o aborto já soando forte aqui, ó.
Sim. Essa parte é importante.
Olha o aborto soando forte. Tá entregando as crianças à morte. Olha o aborto soando forte.
Deuteronômio 12.
12, versículo 31. Vamos fazer o 30 aqui, só para ficar... Ó, versículo 30. Fica atento a ti mesmo. Não te deixe seduzir. Não vá seguir o que ele havia exterminado da tua frente. Não procures pelos seus deuses, dizendo, como essas nações serviam seus deuses? Eu vou fazer o mesmo. Não procedas deste modo para com Yahvé teu Deus, pois elas faziam o que, Alê?
Adorar as nações de Deus para que também faça o mesmo? Eu acho que tô...
Versículo 31 do capítulo 12.
É, que tá, não farás assim com o Senhor, que minha, a minha, tá com outra ali.
Pode continuar,
pode. Não farás assim com o Senhor, teu Deus, porque tudo que o Senhor odeia, tudo que ele detesta, elas fizeram-no pelos seus deuses. Chegando mesmo a queima em sua honra ou seus filhos e filhas.
Chegaram a queimar.
Sim.
Queimar, vamos lá, os próprios filhos. Então o que é oferecer os filhos a Moleque? Moleque é levar os filhos para serem queimados.
Horrível.
Os filhos estavam sendo mortos por uma prática deste povo. Hoje a gente mata as crianças no ventre das mães.
Uhum.
Por conta de uma tal da liberdade da mulher, meu corpo, minhas regras.
Uhum.
Aqui, eles queimavam os filhos. Moleque era uma prática, né? Ou Moloque, ou Moleque, depende do local, porque por vezes você trocando a palavra, sim, ela soa como vergonha, vergonha. Então usavam. É igual Baal, Zebul, quando eles juntam com Beuzebul, é um jeito de chamar de Deus das moscas. É um jeito de você distorcer o nome para tornar aquilo... Para zoar mesmo, para zoar. Então, olha isso, cara. eles queimavam as crianças.
Absurdo, né?
Que coisa maluca. Absurdo. A gente tem que entender assim, ó. Depois de Moisés, né, eles chegaram na Terra Prometida, veio o tempo dos juízes, eles foram crescendo e se desenvolvendo. Depois do tempo dos juízes vieram o tempo dos reis, foi estabelecido o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Sabemos que o rei Salomão também fez coisas horríveis. E os filhos de, a partir dos filhos de Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas partes. A parte do norte ficaram 10 tribos de Israel, na parte do sul ficaram duas tribos de Israel. E então, em cima ficou se chamando Israel e na parte de baixo ficou se chamando Judá. Ok? O sul passou a se chamar Judá, o norte passou a se chamar Israel. Mas a gente sabe que esses reis, tanto do norte quanto do sul, continuaram fazendo esses crimes abomináveis a Deus. E por conta disso, o castigo que veio foi: o reino do norte foi dominado pelos assírios, o reino do sul foi dominado pela Babilônia, que depois dominou o norte e também dominou todas as coisas. Vamos pegar as práticas terríveis que esses reis faziam. Vamos lá no capítulo... Vamos no segundo livro de Reis, capítulo 16. Segundo livro de Reis, capítulo 16. Vamos pegar um dos reis aqui e suas práticas abomináveis. Só para a gente entender
versículo
o que estava acontecendo. Espera aí, capítulo 16. Eu gosto de procurar aqui junto com vocês, em vez de já deixar marcado na Bíblia. Capítulo 16, versículo 3. Olha esse rei. Vamos fazer aqui, só para vocês saberem que rei é esse, né? Vamos pegar aqui do versículo 2. Versículo 2. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era agradável aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e chegou a fazer o quê?
Passar seu filho pelo fogo.
Passar o seu filho pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Yahvé havia expulso diante dos israelitas.
Que já tinha falado.
Ofereceu lá, sacrifícios e incensos. O cara tava matando o filho dele.
O próprio rei.
Vamos pegar mais um aqui. Capítulo 21, versículo 6.
De Reis?
No livro de Reis mesmo. 21, versículo 6. Pega aqui no versículo 6, ó. Aqui a gente tem, ele tá falando do rei. Não, vamos ver o que esse cara horrível fez, tá? O nome dele é Manassés. Versículo 2, ele fez mal aos olhos de Yahvé, imitando as abominações das nações que Yahvé havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ergueu altares a Baal. Fabricou um poste sagrado, como havia feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Yahvé, do qual Yahvé dissera: é em Jerusalém que colocarei meu nome. Edificou altares para todo o exército do céu nos dois pátios do templo de Yahvé. E fez o quê?
Fez passar pelo fogo seu próprio filho e entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia, não sei se está aí na Sim. sua... E adivinhação, multiplicou as nações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira.
Provocou a ira. Mas não vamos esquecer que passou o filho pelo fogo.
Pelo fogo.
Muito bom. Depois nós tivemos no capítulo 23, vai no capítulo 23 aí, nós temos um outro rei que está chegando, tá? No capítulo 23, vamos ali, um outro rei que está chegando. Vamos ler desde o versículo 4.
O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Ossias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos porteiros, que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Fez-lo queimar fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e mandou-o levar as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecidos para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais dos zodíacos e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo Aserá e levá-lo para fora de Jerusalém. para o Vale do Cédron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido às cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor.
Só volta um pouquinho, você está no versículo
7.
Pode seguir.
Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para a cera. 8. Convocou todos os sacerdotes da cidade de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Berzabeia, e destruiu o lugar alto das portas, as entradas da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por esta porta. 9. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio de seus irmãos. 10. Profanou também Tofete, no vale do filho de Enom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque.
Muito bem. Então, este rei dessa época, você viu que ele...
Destruiu tudo.
Destruiu tudo de errado. Entre as coisas que ele destruiu, ele... O que, que ele fez com Tofete?
É, a fim de quem fizesse passar pelo fogo, não era mais para passar fogo.
Ele destruiu o Tofete. É, então. Aqui na Bíblia de Jerusalém vai dizer que esse lugar, né, é nome do lugar onde, pelo fogo, se sacrificavam crianças a Moloque.
Isso.
O termo significa provavelmente um queimadeiro. A historicidade desses sacrifícios de crianças continua. Então, havia em Jerusalém este local aonde se queimavam crianças, cara. Esse local é o Ben Enon, que vai dar o nome Geena. Então, este local é o local especificamente da Geena. Vamos olhar ali em Isaías 30, 33. Vamos. Isaías 30, 33. Isaías 30, 33. Olha lá. No Isaías 30, 33, vai dizer assim: com efeito, já há muito Tofede está preparada, aprestrada também para o rei. Profunda e larga a sua fogueira, fogo e lenha em abundância, como uma torrente de enxofre, o sopro de Javé a incendiará. É aqui, ó, de novo, o Tofete, que pode significar torrador, é o ponto do vale de Ben Enon, onde se sacrificavam as crianças pelo fogo de Moloque. Aqui pode fazer alusão ao rei Meleque, da linha seguinte, se é que não se trata do rei da Assíria, ou seja, eles não eram o nome do rei da Assíria nesse local. Então é contra a Assíria, mas você vê ele falando especificamente sobre isso, ó. Pega no versículo 32. A cada passagem de Javé virá o bastão do castigo, que ele lhe imporá ao som de tambores e cítaras. Em guerra sagrada a combaterá. Com efeito, já há muito Tofede está preparada, aprestada também para o rei. Profunda e larga sua fogueira, fogo e lenha em abundância, como uma torrente de enxofre, o sopro de Javé a incendiará. É como se Deus fizesse o seguinte: vocês não matavam as crianças no Tofete? Então agora eu vou preparar o Tofete para vocês.
Cura vai comer pro seu lado, irmão.
É. E ó, olha aqui, ó, já tá preparado. Há muito já tá preparado. Tá preparado até pro rei. Tá preparado. Profunda e larga. Fogo e lenha em abundância. É uma torrente de enxofre. Como quem diz, você não mata a trava as criancinhas lá, você vai sentir o que é a minha ira. A partir de agora eu vou fazer um Tofete que vai durar para sempre. E todo mundo vai queimar lá. Todo mundo vai queimar lá. Você vê como Deus vai usando? Né? Ele, aonde abundou a maldade, super vai abundar a graça. Aqui nesse caso você vai sentir a ira de Deus. Você vai sentir a ira de Deus. Pela mesma forma como você matou aquele monte de criancinhas, agora eu vou acabar com vocês. Agora eu vou acabar com vocês. Olha aqui o som do...
E o couro vai cair pro
seu lado. Olha o som do aborto soando aqui, né? Coitado, abortistas.
Vai sobrar.
Cuidado, vai sobrar. Vai sobrar médicos, cuidado. Vocês que induzem os colegas a fazerem aborto, cuidado. Cuidado.
Ou seja, todas as pessoas que
estão...
Chegamos no que nós queríamos também falar. Tá no inferno já logo de cara, vou falar a verdade.
Exatamente.
Já tá ali, não adianta nem querer mais...
É, exatamente. Ave Maria. Exatamente. Vamos pegar mais exemplo? Tá ficando bom, né? Vamos lá no Jeremias 7,31. Jeremias 7,31. Vamos lá. Jeremias 7,31. Estão pegando exemplos, assim, ensinamentos de Deus. Não está ficando claro? Muitas referências. Jeremias 7,31. Aqui no Jeremias, ó, olha o que nós temos aqui. Vamos fazer desde do 30. Sim, os filhos de Judá praticaram o mal diante de meus olhos. Oráculo de Yahvé. Eles puseram suas abominações no templo, no qual o meu nome é invocado para profaná-lo. Construíram os lugares altos de Tofete, no vale de Ben-Enon, para queimar os seus filhos e as suas filhas, o que eu não tinha ordenado e nem sequer pensado. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que não se dirá mais Tofete nem Vale de Ben-Enon, mas sim Vale da Matança. Enterrarão em Tofete por falta de lugar. Os cadáveres deste povo serão alimento para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os expulsará. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra tornar-se-á uma ruína. O que a irmã Lucy falou? Que lá no inferno ela via os demônios como animais horrendos que mordiam os homens lá no meio do fogo. Então não é só fogo do Tofete, ainda por cima terão animais horrendos que farão de vocês alimento.
Olha que coisa horrível. Mesmo após a morte, serão comidos, no caso? Sim, já sofrendo.
Você vai ficar sofrendo essa morte. Olha aqui, o Tofete de novo. Sobre o Tofete, ou grelha, significa grelha. Onde as crianças eram sacrificadas em honra de Moloque. Vamos continuar. Estou usando como referência a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá? Vamos agora, ainda em Jeremias, no 19:5. 19:5. Como é que estamos de tempo? Boa. 19:5. Mas eu acho que tá bom, né? Acho que tá claro.
Vai ter 2 horas.
Não, acho que a gente tá deixando bem claro. Se alguém não tem medo do inferno, ou não tá entendendo como você
isso
vai...
Isso é pra você entender como você chega e como você pode evitá-lo também, né? Já pra prestar atenção
na
aí.
Na misericórdia, já vamos falar como evitar. Vamos lá. No 19:5. 19:5. Aqui, ó. Versículo 4, ó. Não, dá até para ir mais longe. Versículo 3. E dirás, escutai a palavra de Yahvé, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim disse Yahvé do exército, Deus de Israel, eis que trarei uma desgraça sobre este lugar que fará zunir os ouvidos de quem ouvir. Porque eles me abandonaram, desvirtuaram este lugar, ofereceram nele incenso a deuses estrangeiros, que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá tinham conhecido, e encheram este lugar com o sangue dos inocentes. Abortistas. Sangue dos inocentes. Eles construíram lugares altos a Baal para queimarem os seus filhos em holocausto a Baal, o que eu não tinha ordenado, nem falado e jamais nem pensado, cara. Nem Deus havia pensado na maldade que é matar uma criança. Nem Deus havia pensado nisso. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que não se chamará mais a este lugar Tofete, ou Vale de Ben-Enon, mas sim Vale da Matança. Esvaziarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar e os farei cair pela espada diante de seus inimigos, pela mão daqueles que atentam contra a sua vida, e darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Eu farei dessa cidade um objeto de pavor e de burla. Cada um que passar por ela ficará estupefato e assobiará. Assobiará. Por causa de todos os seus ferimentos, farei que eles devorem a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Eles se devorarão mutuamente na angústia e na necessidade com que os oprimem os seus inimigos e aqueles que atentam contra a sua vida. Procurem sobre esse assunto aqui, falando, voltando no assunto Garabandal, o que vai acontecer lá no milagre e no aviso e no castigo. Perguntem, pegam essa questão sobre fome e comerem-se mutuamente. Pega lá o castigo de Garabandal. Muito bem, vamos terminando aqui, avançando mais um pouco, 32, 35, ainda de Jeremias. No 32, 35, nós temos isso aqui, ó. Aqui no 32, 35, nós temos isso aqui. O que fizeram? No 34, instalaram as suas abominações na casa, sobre a qual o meu nome é invocado para profaná-la. Construíram lugares altos a Baal, no vale de Ben-Enon, para fazerem passar pelo fogo seus filhos e suas filhas em honra de Moloque. O que eu nunca ordenei, o que eu jamais pensei, cometeram abominação desse gênero para fazer julgar Judá pecar. E depois nós temos em Ezequiel 16, 21. Peguem aí Ezequiel 16, 21. Peraí que eu passei batido de Ezequiel. Ezequiel 16, 21. Nós temos ali, ó. No 20 ainda. Sucedeu o oráculo do Senhor Yahvé, que tomastes teus filhos e tuas filhas, que me tinhas dado à luz, e os imolastes a eles, a fim de que os comessem. Seria isto menos grave do que as tuas prostituições? Matastes meus filhos e os fizeste passar pelo fogo, oferecendo-os a elas. No meio de todas as suas abominações e prostituições, não te lembrastes da tua juventude, quando estavas completamente nua a debater-se no teu sangue. Mas para o acúmulo de toda a tua maldade, ai, ai de ti, oráculo do Senhor Yahvé. Edificastes para ti uma colina, fizestes para ti lugares altos por toda a parte. Por todas as tuas ruas erguestes lugares altos a fim de profanares tua beleza e exibires tuas coxas a teus passantes. Deste modo, multiplicastes tuas prostituições. Tu te prostituístes com os egípcios, teus vizinhos corpulentos, multiplicando as tuas prostituições para me encheres de mágoa. Eu, então, estendi a minha mão contra ti e reduzi o teu alimento e entreguei-te aos caprichos das filhas dos filhos teus, as quais te odeiam, que se envergonham do teu comportamento despojado, por não teres saciado.
Uma curiosidade. Toda vez que ele fala jogaste ao fogo, passaste ao fogo, é literalmente ao fogo?
Sim,
ou é só uma forma
fogo,
de...
Como é que Tofet chamava grelha?
É, eu digo pelo fato assim, pode ser pelo fogo, mas tipo uma decapitação, uma paulada...
Matavam as crianças, mas Tofet é lugar de fogo.
A
gente sabe que, então, Ben-Enon...
Que
é
pra deixar
outro...
tão forte a palavra, né? É. Uma martelada, um corte no pescoço, colocaram fogo.
O que fica pra gente aqui é o seguinte...
Fala
inferno,
que eu te escuto.
O inferno é local de sofrimento. E é local de sofrimento verdadeiro. O que a gente sabe? Sabe o seguinte, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina Kowalska, Irmã Lúcia, Santa Irmã Lúcia, Santa Jacinta, São Francisco dos Pastorinhos, nesse caso, todos eles, São Afonso de Ligório, São João Bosco, todos eles viram e interagiram com o inferno. Uns sentiram na pele exatamente o que estava acontecendo. Os pecados graves, os pecados mortais te conduzirão diretamente ao inferno. E ao que parece, Deus construiu no inferno um fogo que não se apaga como um castigo para dizer assim, aquilo que eu nem havia pensado,
vocês fizeram.
Aquela forma como vocês mataram as crianças ou terem matado as crianças, vocês fizeram. Então é desse jeito que o inferno será.
Igual
o inferno será igualzinho vocês fizeram com as criancinhas. Mas isso também serve pra gente entender assim, o quanto as crianças são protegidas por Deus. O quanto eles são protegidos por Deus. Então serve pra gente entender que há pecados extremamente graves, como esses casos de pecados contra as crianças.
Sim.
Além de outros pecados mortais que também vão te levar para o inferno. Questão que nós vimos lá no Levítico.
Uhum.
Se falarmos aqui, seremos cortados do YouTube. Mas que pessoas do mesmo sexo ou gênero não se deitem.
Sim.
Pior que ele coloca isso no mesmo nível de se deitar com animais. Se a gente for ver. Né, a sequência.
Na
sequência de abominações.
Sim.
E antes disso, também coloca no mesmo grau o incesto.
Pra falar a verdade, já tá vindo lá de trás, a palavra tá trazendo
isso. E ele vem falando ninguém... isso, e ele vem colocando no mesmo grau o incesto também. Então, pra Deus, o incesto. Oi?
E a traição.
Atrai pra Deus incesto, traição. É, a relação entre as pessoas,
homofobia.
a relação homossexual, a relação com animais, o matar crianças, tá tudo entre os crimes mais
estupro, terríveis. Entrou tudo ali pra falar, tudo.
Entre os crimes mais terríveis. Tá, então como nos salvar e como salvar as crianças e como salvar as pessoas que estão caindo no inferno sem nem saberem. Então, e aí também a gente já deixa aqui o ensejo, a continuação para o nosso próximo episódio, quando a gente vai falar do segundo segredo de Fátima. Mas Maria vai falar sobre terço todos os dias. Maria vai ensinar para as crianças, no intervalo de cada dezena, a seguinte oração: ó meu Jesus.
Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Levai
as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Ou seja, estou pedindo pelos outros que nem estão sabendo disso. Nem estão sabendo. Então, a nós, cristãos, primeiro, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, vigia e
aquele que cai,
orai.
Faz de tudo para levantar, né?
Aquele que cai, faz de tudo para levantar, mas que a gente também interceda para os outros que ainda estão vivos e não caíram no inferno. Não deixemos na nossa vida nem no mundo se corromper para essas coisas.
Verdade.
Que Deus chama de abominação. E aqui fica um detalhe, né, importante aos abortistas. Que apoiam o aborto, são abortistas. Os que pedem o aborto, são abortistas. E os que executam o aborto, são
pior
abortistas.
Ainda.
Cuidado com a ira de Deus. Não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não.
Verdade.
Porque lá no inferno, imediatamente depois, como diz o catecismo, depois que você morre, você vai diretamente pro inferno. Mas não se esqueça, virá o julgamento final. E pós-julgamento final, todos ressuscitarão, inclusive os do inferno. Então aquele sofrimento que estava na alma, agora ele é um sofrimento também no corpo.
Vixe.
Também no corpo. Os do inferno também
ressuscitam. Não vai deixar de sentir tudo que estavam sentindo.
Ressuscitar não é uma salvação. Ressuscitar é a continuação do plano de Deus. Aquele que está no inferno, ressuscita no inferno. É isso. Fátima é profundo, né? Você viu o que as crianças viram e nos serviu aqui a palavra, o catecismo e a mensagem de Fátima.
Verdade.
É isso, Alê. Cuidado, hein? Agora todo mundo, acho que é importante tomarmos cuidado.
Nossa
Senhora vai dizer terço todos os dias.
Já
terço todos os dias. Então, a comunhão reparadora, os cinco sábados. Falaremos disso no próximo episódio.
É como se diz, já sabemos da verdade. Sabendo ainda mais a verdade, nos deixa muito mais fixado com o pé no chão para não cairmos em tentação.
É isso. Vamos encerrar por hoje?
Vamos, eu quero também aproveitar, não sei quando que vai subir esse vídeo, como nós já comentamos,
sim,
né? Mas que nós possamos rezar nessa Ave Maria sobre as guerras que estão acontecendo no nosso mundo, né? Para que tudo acabe, que tem pessoas inocentes que estão sofrendo com isso e que nós possamos também daqui e você daí de casa ouvir até o final, possa também rezar uma Ave Maria por toda a nação.
Muito bem. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. A Acho que fica um detalhe importante, né? A gente falou muito sobre isso aqui. Não é uma questão de sermos homofóbicos. A gente só tá mostrando que Deus fala. O que a gente tem que ter é castidade. A castidade serve tanto para os homossexuais quanto para os heterossexuais.
Exato.
O sexo, ele é desejável por Deus. Ele é querido por Deus. E que ele exista. Mas que exista entre os casados. O sexo fora do casamento é tão terrível para os heterossexuais como é para os homossexuais. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Então, fora do casamento, fora do sacramento do matrimônio, castidade.
Castidade.
E isso vale para os que desejam pessoas do sexo oposto ou para os que desejam pessoas do mesmo sexo. Amém?
Amém.
Encerramos por aqui, então.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fique com Deus, gente.
Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau.